Está no ar o CBN Paraná desta terça-feira, dia 20 de julho, e vamos girar as informações do nosso estado com a CBN Vale do Iguaçu, a CBN Cascavel, a CBN Maringá e a CBN Curitiba. Mais uma vez, um dia muito gelado em todo o estado, aliás, com temperaturas negativas em várias cidades, em várias regiões. Na região de União da Vitória, não foi apenas uma cidade que registrou temperatura abaixo de zero. A Jaqueline Castoldon, que é da CBN Vale do Iguaçu, está acompanhando todo esse frio, todo esse impacto. Jaqueline, muito frio por aí, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia, ouvintes do CBN Paraná. Muito frio, realmente. Neste momento, termômetros à marca dos 5 graus em União da Vitória, mas com sensação térmica de 3. Mas durante a madrugada e as primeiras horas da manhã desta terça-feira, não foi brincadeira, viu? Lá em 2017, só relembrando um pouquinho, em 2017, um projeto de lei conferiu para a cidade de Palmas, o título de cidade mais fria do Paraná. Na disputa, também estava General Carneiro, que nesta terça-feira desbancou Palmas. Foi registrada em General Carneiro a temperatura mais baixa do Paraná, inclusive desbancando cidades da região serrana de Santa Catarina. Em General Carneiro, 7,8 graus negativos durante o amanhecer de hoje. União da Vitória foi a terceira cidade mais fria do Paraná, com um amanhecer gelado e muita geada. Por aqui, os termômetros registraram 3,6 graus negativos às 7 horas da manhã. O frio intenso proporciona o registro de imagens lindas em União da Vitória e em toda a região. Basta acessar as redes sociais. Afinal, o assunto de hoje é a geada e é sim as temperaturas bem frias, inclusive congelantes, viu, Joyce? Vamos a Cascavel agora saber a situação de lá. Não foi só por aqui não, viu? O frio foi intenso em praticamente todas as regiões do Paraná. Roberto, como está o frio e as temperaturas aí em Cascavel nesse momento? Bom dia.
Bom dia, Jaqueline. Bom dia, ouvintes do CBN Paraná. Aqui a situação é bem mais tranquila comparando com a situação que vocês vivem aí. Neste momento, 12 graus é a temperatura, com sensação térmica de 8 graus, mas hoje a mínima foi 2 graus positivos, a sensação térmica de 0 grau. Formação leve de geadas por aqui em alguns pontos. Então agora nós estamos com 12 graus e a previsão de temperatura máxima de 18 graus. Então está bem mais confortável. Ontem a situação foi bem mais crítica. E Maringá é um pouco melhor, é isso, Gilson? Bom dia.
É não tão melhor assim. Bom dia a todos os nossos ouvintes também do Paraná. Bom dia, Roberto. Nós tivemos aí um começo de manhã com 4 graus. Aqui em Paranavaí, por exemplo, está de próximo a Maringá, 3 graus. E Paranavaí costuma ser uma cidade razoavelmente quente, assim, como Jacarezinho, que também fez aí 3 graus. Agora em Maringá nós estamos com 12, sensação térmica de 10, um ventinho aí leve, para quem sai percebe um frio um pouco mais intenso, mas para quem está acostumado com temperatura alta, é claro, né? A gente está aí com a temperatura, para nós, maringaenses, com frio. Perto do General Carneiro, do que a Jaqueline falou, é um pouco bem diferente, né? A previsão para os próximos dias é que esse frio passe. Nós devemos ter amanhã a máxima aqui em Maringá de 26 graus e praticamente na região também vai ficar em torno de 24, 26 graus, aí o calor volta. Eu volto com você, aproveitando, Joyce.
Bom, General Carneiro, pelo jeito, vai ser imbatível dessa vez, mas aqui em Curitiba, a temperatura mínima foi de 9 décimos positivo, foi o terceiro dia mais frio do ano, perdeu apenas para o final de junho, no dia 30 de junho, aqui foi registrado 4 décimos, só que hoje teve geada, não foi aquela geada tão fraca assim, em alguns pontos da cidade, foi uma geada que rendeu também muitas fotos por aqui, as redes sociais bombando nesse sentido. Mas a região metropolitana teve, sim, temperaturas negativas. Em Colombo, por exemplo, a temperatura chegou hoje a menos 2 graus e 7 décimos, muito frio. Na Lapa, também na região metropolitana, menos 2 graus e 8 décimos. Por lá teve, então, recorde de temperatura nesse ano, a data, né, o dia mais frio do ano, em 2021. Então, essa também foi a tônica por aqui, bastante frio. Nesse momento, até vou confirmar, 9 graus é a temperatura de momento, segundo o CIMEPAR, com sensação térmica de 8, já esquentou um pouquinho, pelo menos na capital, e também, segundo o Cimepar, esse frio vai perder força, então amanhã, pelo menos aqui no Paraná, a gente não deve sentir tanto frio como estamos sentindo hoje em todo o estado. Mas da temperatura, a gente vai falar da pandemia de Covid-19. E a Secretaria de Estado da Saúde confirmou mais 4 casos da variante Delta, que é a variante nova do coronavírus que vem causando muita preocupação. E esses 4 registros novos foram aqui em Curitiba e também na região metropolitana, em 3 cidades da região metropolitana. Agora são 13 casos confirmados no Paraná e a Secretaria ainda não confirma a transmissão comunitária, segue sob investigação, então, todos esses casos em parceria com o Ministério da Saúde. Uma das estratégias para conter o avanço da variante Delta aqui no estado é a vacinação mais ampla em municípios da região de fronteira. O Ministério da Saúde destinou 45 mil doses de vacinas contra a Covid-19 para Foz do Iguaçu, Barracão, Guaíra e Santo Antônio do Sudoeste, uma carga extra de imunizantes, e a expectativa de um envio de mais 45 mil para essas cidades, finalizando então a imunização da população adulta nessas localidades. Hoje, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, está em Foz do Iguaçu, vai acompanhar a vacinação contra a Covid-19 por lá, justamente por isso. E já que estamos falando da região oeste do estado, a gente vai acionar mais uma vez a CBN Cascavel, mais uma vez o Roberto Benjamin. Roberto, o prefeito de Boa Vista da Aparecida teve os bens bloqueados pela justiça, mas por que que isso aconteceu?
É isso mesmo, Joyce. Atendendo o pedido do Ministério Público do Paraná em ação por atos de improbidade administrativa, a justiça determinou, sim, a indisponibilidade de bens do prefeito de Boa Vista Aparecida, Leonir Antunes. Boa Vista Aparecida fica distante de Cascavel, cerca de 70 quilômetros. E o valor, R$ 313.756. Esse é o montante do bloqueio. Foi requerido, portanto, pela Promotoria de Justiça da comarca de Capitão Leão das Marques e tem por objetivo, Joyce e ouvintes do CBN Paraná, o ressarcimento aos cofres públicos de valores gastos com a manutenção e o abastecimento do carro oficial de uso exclusivo do gestor público para fins particulares. Deveria usar para o trabalho da prefeitura, no entanto, acabou usando por diversas vezes, segundo a denúncia, para fins particulares. E entre os momentos de uso indevido do veículo oficial, o Ministério Público destaca a utilização para o transporte de galos que participariam de uma rinha, prática evidentemente proibida. O caso ocorreu em 15 de fevereiro, você deve lembrar, a CBN Curitiba, as demais emissoras também comentaram, foi um assunto até que gerou repercussão nacional. Foi em fevereiro, durante o feriado de carnaval, quando o prefeito foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal do Rio Grande do Sul, no município gaúcho de Sarandi, transportando as aves. Os galos estavam amarrados e acondicionados no porta-malas do veículo da prefeitura, configurando também situação de maus tratos. A reportagem da CBN Cascavel, Joyce, procurou ontem o prefeito de Boa Vista Aparecida, mas ele preferiu não comentar sobre a decisão da justiça, apenas afirmou que vai recorrer da decisão. Joyce.
Obrigada, Roberto. Realmente causou muita repercussão, justamente por esse motivo, né, do carro ter sido usado para isso. Muito obrigada, Roberto. E no CBN Paraná de hoje, a gente também vai falar sobre as buscas no Rio Ivaí, onde o barco virou, ainda há pessoas desaparecidas, e a repórter Luciana Penha, da CBN Maringá, aqui no CBN Paraná, está acompanhando. Luciana, como é que está esse trabalho hoje? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom, hoje o Grupamento de Operações de Socorro Tático do Corpo de Bombeiros de Curitiba está a caminho aqui da região noroeste para reforçar as buscas por 6 pessoas que estão desaparecidas no Rio Ivaí desde domingo. Elas estavam num barco que virou perto de um salto em São João do Ivaí. Outras 3 pessoas que estavam na embarcação conseguiram se salvar. Entre os desaparecidos estão um homem de Maringá e 2 filhos dele de 4 e 9 anos de idade. Também participam das buscas equipes da Polícia Ambiental, do Batalhão de Polícia Ambiental e da Marinha. Ontem, o helicóptero do Grupamento de Operações Aéreas de Londrina sobrevoou a região. As buscas já foram retomadas hoje e a maior dificuldade é a extensão da área. No ponto das buscas, o rio é bastante largo. Pescadores, moradores da região também estão ajudando. Agora, o grupo do Corpo de Bombeiros que vem a Maringá tem roupas especiais para mergulho em águas mais frias e também um treinamento especial para mergulhos em grandes profundidades. A expectativa é que eles cheguem, que essas equipes cheguem agora à tarde. Joyce.
Obrigada, Luciana Penha. Essas, então, as buscas por lá na região onde esse barco virou, buscas que continuam e seguimos também acompanhando. Nós vamos falar de economia porque no CBN Paraná tem um alerta nesse sentido. Cerca de 94 mil empresas de todo o estado, de pequeno porte, ainda não se cadastraram para receber o auxílio emergencial que foi anunciado pelo governo do estado como uma medida para ajudar nesse momento de pandemia. O prazo máximo para o cadastro é até o dia 10 de agosto. Cerca de 30 mil empresas solicitaram esse auxílio emergencial até o momento, mas em um universo estimado de 124 mil. Ainda há muitas empresas que não solicitaram esse benefício. As empresas podem receber esse pagamento de até 4 parcelas mensais como suporte às despesas nesse momento de crise gerada pela pandemia de Covid-19. As microempresas com inscrições no Simples Nacional recebem até 4 parcelas de R$ 250,00 e as microempresas sem inscrição ou os microempreendedores individuais, os chamados MEIs, recebem até 2 parcelas de R$ 250,00. Se você se enquadra, se você tem interesse, pode acessar o site auxilioemergencial.pr.gov.br. auxilioemergencial.pr.gov.br. Reforço, então, que o prazo vai até 10 de agosto. E eu iniciei o CBN Paraná falando que hoje é o dia 20 de julho. Gilson Aguiar, e o que, que a gente lembra em 20 de julho?
O dia do amigo, Joyce. Coisa importante hoje em dia, ainda mais nesse período que a gente está vivendo. Um ombro amigo é sempre importante. E o Dia do Amigo, para quem quer conhecer um pouco a origem dele, começou na Argentina. No dia 20 de julho de 1969, o homem chegou ao Lua. Aí um professor de psicologia, também filósofo, né, e músico argentino, o Henrique Ernesto, resolveu criar o Dia do Amigo em homenagem a essa ida do homem à Lua. Mandou um monte de cartas para a Argentina, mas só depois de 10 anos, em 1979, o governo argentino adotou o dia oficialmente. Por quê? Porque todo mundo ia nos bares comemorar o Dia do Amigo no dia 10. Ou seja, as pessoas levaram a sério o Dia do Amigo. Aí acabou sendo oficializado na Argentina e os demais países da América Latina começaram a adotar também. No Peru e no México, por exemplo, o Dia do Amigo foi adotado em 1980. E aqui no Brasil, na década de 1990. E aí se consolidou para a gente lembrar do amigo hoje. Mas quem perdeu o Dia do Amigo hoje pode comemorar no dia 30 também, quando a Organização das Nações Unidas legitimou o Dia Internacional da Amizade. Então a gente tem que lembrar que nesse momento que a gente atravessa, nada melhor que um ombro amigo. Então não esqueça de cumprimentar o seu amigo e aos nossos ouvintes que são nossos amigos, companheiros, sempre com a gente aqui. Joyce, é você.
É verdade, vários estudos indicam como a amizade faz bem para a saúde mental. A gente está falando tanto de saúde mental na pandemia, né, Gilson? E como essa amizade é boa. Mas, lógico, a gente tem que preservar também os cuidados nesse momento. A gente pode se encontrar mais virtualmente, com todos os cuidados, mas um bate-papo, esse encontro com os amigos sempre é bom para a nossa cabeça também. Esse é o recado que o Gilson nos traz no CBN Paraná de hoje, esse giro de informações do Estado com a participação da CBN Curitiba, CBN Maringá, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu.